Boa noite, queridos.
Eu sou o Clauber da Liana.
E eu sou a Liana do Clauber. É, nós somos casados, vai fazer agora em novembro, 40 anos. Temos três filhotes. Eu até tinha pedido para colocar a foto, não sei se está aí, né, para vocês conhecerem, que eu estou vendo aqui as fotos das famílias. Olha, esse é o Samuel, casado com a Juliana, e tem o João, o Matias e a Maria Flor. E aí, depois, isso aí está todo mundo, né? Aí tem ali embaixo a Railane, casada com o Clauber Júnior, que tem a Valentina e a Joana. E em cima, o Emanuel, que é casado com a Larissa, e tem a Catarina, e ela está bebê, mas hoje ela já tem 2 aninhos e pouco. É um prazer estar com vocês. Nós amamos esse casal precioso. Ah, é, essa é a Railane e o Júnior, com a Valentina e a Joana. Isso. Esse aí, Emanuel, estava pescando com a Catarina. É a foto mais recente dela. Ela é a nossa indinha, parece uma índiazinha. É, assim, um prazer estar com vocês. Nós amamos, né, amar aqueles também que esse pastor Mauro, a sua família, ama, né? E já amamos essa igreja. Receba também um abraço da nossa igreja em Friburgo. Estamos lá também para quem quiser visitar também, né? Para conhecer as nossas igrejas. Eles vão estar ministrando no nosso encontro de casais agora em agosto. É um prazer recebê-los. E nós amamos muito esse casal.
Amém. Alguém sabe me responder aqui qual a idade, né, que a gente pode escutar a voz de Deus? Existe uma idade específica para ouvir a voz de Deus? Vocês estão aí ainda, gente? Se for embora, me avisa que eu também vou, tá bom? Existe alguma idade assim, ó, a partir dessa idade, assim, com 50 anos a gente começa a escutar a voz de Deus, é assim? 40, 30, 20, 10, 5. Eu entendo que não tem idade para ouvir a voz de Deus, porque Deus fala em qualquer linguagem para a nossa vida. Amém? Ah, mudou aqui. Agora é a nossa irmã, né? Eu estava vendo o irmãozinho ali. Não estou entendendo nada que ele está falando. Nada, né? Então, o que a gente consegue... Porque muitas pessoas estão entendendo o que estão falando. Eles não estão falando, eles estão fazendo, né? Então, assim, nós não entendemos, mas muitas pessoas entendem. Então, Deus tem várias maneiras de se comunicar conosco. E por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque não existe idade nenhuma, assim, específica, para que a gente possa ouvir a voz de Deus. Nós ouvimos a voz de Deus do momento que nós abrimos o nosso coração e nós desejamos isso ardentemente. Essa é a condição do nosso coração, de ouvir a voz de Deus. E a gente pensa, né, que as crianças estão distraídas, estão longe, né? Mas criança é igual lagosta, tem as antenas bem grandes, entende tudo o que está acontecendo. Bobos somos nós achar que eles não entendem as coisas de Deus, mas eles entendem sim. Então, o desejo do nosso coração nessa noite é que o Senhor fale profundamente no teu coração. Não seja apenas mais uma pregação, não seja apenas mais um seminário, mas que seja um dia hoje de tomada de decisão, de você tomar o que Deus tem para a sua vida, uma vida de vitória, uma vida de alegria, uma vida de realização em todos os projetos na sua vida. Deus quer ser glorificado através de você. Vira para quem está do outro lado, só Deus quer ser glorificado através da sua vida.
Amém.
O que significa Deus ser glorificado através da sua vida? Significa que você vai expressar a imagem de Deus, você vai ser a luz de Deus, você vai ser o sal de Deus nessa terra. E aonde você estiver, vai ser feliz com isso, porque você transmite essa visão, essa imagem de Deus para essas pessoas. Quando você abre a sua boca, sai palavra de ensino, de encorajamento, e não palavra de maldição. O teu olhar tem brilho, porque você consegue tocar a vida das pessoas só com o seu olhar. Então, assim, cada um de nós somos esse instrumento precioso nas mãos de Deus. Amém, queridos?
Amém.
Quando A gente ficou sabendo do tema do encontro, retrato de família, né? E Deus me levou lá no livro de Salmos. Daqui a pouco a gente começa a pregar, tá bom, queridos? Eu só queria fazer uma introdução. Leva a gente lá, me levou lá no livro de Salmos, no capítulo 139, verso 16. Eu queria que as crianças, né, que não são crianças, né, que são bem espertinhas, eu queria que vocês prestassem atenção no que eu estou falando. Valeu? Vai valer? Tamo junto? Yes! Então vamos lá. Olha o que o salmista falou aqui. Ele está falando que quando Deus te criou, quer dizer, quando estava lá na barriga da sua mãe, olha o que aconteceu, o que estava acontecendo ali, ó. Os teus olhos me viram, quer dizer, os olhos de Deus estavam vendo você lá dentro da barriga da sua mãe, né? A substância ainda informe, você estava feio igual um joelho lá dentro, né? Cabeçudo, com as perninhas enroladas lá dentro, mas Deus está dizendo aqui, né, que você ainda estava informe, não estava nem feito direito ainda. E no teu livro, no livro que Deus escreveu um livro, foram escritos todos os seus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Olha, você estava na barriga da sua... Eu não estou falando para as crianças, não. Estou falando para vocês velhinhos também, igual eu, tá bom? Quando você estava na barriga da sua mãe, aqui o salmista está dizendo que você não era nem formado ainda. Deus já tinha escrito um livro com todos os seus dias. Eu falei assim, Deus, se isso é uma verdade, que eu creio que é uma verdade, então, o Senhor já sabe da minha história todinha. O Senhor sabe tudo o que vai acontecer na minha vida. Mas aí, ao mesmo tempo, veio no meu coração assim, eu quero escrever a sua história, mas teve um tempo da sua vida que você não deixou eu escrever a sua história. Isso durou 9 anos da minha vida, isso. Eu não deixei Deus escrever a minha história. E foi um capítulo muito ruim. Então, a gente fala assim, ah, o que vai ser de mim amanhã? Poxa, Deus, se Deus já escreveu todos os seus dias, já sabe de toda a sua história, ele escreveu uma história sobre a sua vida. Que tal se você... Então, começar a perguntar a ele, Senhor, como é que vai ser a minha história? Quem quer saber como é que vai ser a sua história? Você quer saber? De verdade? Deus falou para Abraão assim, Abraão, não te encobrirei, quer dizer, eu não vou esconder de você tudo que eu tenho a fazer a seu respeito. Abraão, você é meu amigo. Querido, se Deus era amigo de Abraão e também não ia esconder nenhum dos dias dele, ia contar tudo para ele como é que ia ser os dias dele, vocês acham que vocês vão perder para Abraão? Ou vocês acham que Deus vai falar também como que vai ser como serão os dias da sua vida? Me ajuda, gente! Eu quero vocês animados, por favor. Eu quero sacudir vocês. Então, assim, se Deus contou para Abraão, vai contar para você também? Mas vocês me prometem que vocês vão perguntar a ele? Se vocês não perguntarem, ele não vai falar. Porque se não pergunta, quem não pergunta não quer saber. Verdade? Então, assim, e como que Abraão escutou as histórias, a história que Deus escreveu da vida dele? Deus começou a contar para Abraão como seria a história dele. Lá em Gênesis 12, quando ele falou assim, Abraão, sai da sua terra, sai da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Aí, Abraão escutou aquilo e a palavra de Deus diz que Abraão obedeceu. Aí Deus falou assim, então, Abraão, em você serão benditas todas as famílias da terra. A mesma história que eu vou escrever sobre você, eu também vou escrever para todos aqueles que um dia crerem em mim. E a Bíblia continua relatando, e vocês sabem disso, está cheio de crente aqui, né? Que a descendência de Abraão, deu-se a Abraão, a sua descendência vai ser como a estrela do céu, vai ser como a areia do mar. Deus estava contando para Abraão como é que ia ser a história dele, gente? Então, não era só um retrato, não. Era um filme. Se nós estamos aqui hoje é porque Deus mostrou para Abraão que nós estaríamos aqui hoje, porque nós somos descendentes de Abraão, nós somos essas estrelinhas chapadas nessa terra, nós somos esses grãozinhos de areia chapadas nessa terra. Crente é igual o tiririca, está para tudo quanto é lado. Então são essas estrelinhas, são essas areiazinhas que Deus esparramou sobre a face da terra. E aqui nessa noite estão essas estrelas, aqui nessa noite estão esses grãozinhos de areia, que foi a multiplicação que Deus prometeu a Abraão. Verdade, queridos? Então vocês me prometem que vocês vão perguntar a Deus qual vai ser a sua história? Vocês agora têm certeza que Deus já escreveu todos os seus dias, não é verdade? Deus sabe com quem você vai casar, Deus sabe quantos filhos você vai ter, com quantos anos você vai morrer, tudo da sua vida Deus já sabe. E a gente às vezes fica vivendo igual pipa voada, né? Quem aqui já soltou pipa? Já foi cortado, ficou... Todo mundo sai correndo atrás. Pipa voada. Pipa voada, ninguém tem controle sobre ela, não é verdade? Deus não quer pipa voada. Deus quer ter o controle.
Coitado,
né? Não deu essa, não, meu. Me perdoe. Amém. Amém. Me perdoe, minha irmã. Deus quer ter o controle da sua vida. A história que você vai escrever da sua vida não é tão boa quanto a história que a gente quer escrever por nossa conta. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Querido, deixa Deus escrever a sua história, que você vai ter a história mais linda da face dessa terra. Fala para quem está do teu lado, deixa Deus escrever a sua história. Amém. Ele tem uma história linda para escrever sobre você.
Sobre a sua casa. E é lindo porque a igreja, né, é uma grande família formada de muitas famílias. Como que nós precisamos um dos outros. E família é isso. Família é você poder contar um com os outros. Por isso que o diabo passa tanto tempo tentando tocar nas nossas famílias, na nossa casa e no corpo de Cristo. É a instituição mais poderosa que tem na terra. Não é o governo que vai dar a direção de como educar os nossos filhos, como salvar uma família, mas é a igreja, a instituição que Deus levantou na terra, que vai salgar as famílias nesse dia, amém? E nós estamos nesse projeto, nós fazemos parte disso. Então eu não sei se você está aqui com o seu cônjuge, você está sozinho, ou você é a única pessoa que tem buscado a presença de Deus para a tua casa. Uma coisa eu sei, você é uma família bendita. Se você é um jovem, um adolescente, um avô, uma avó, nós precisamos pagar um preço de oração para que Deus nos mostre a missão que Ele tem para nós. Ninguém que está nesse lugar está aqui só para fazer parte e sentar no banco. Todos vocês, como Cláudia disse, Deus tem uma história para a tua vida. Deus tem uma missão para a tua vida. Às vezes, com filhos, nós traçamos um plano e você vai para a faculdade, você vai fazer isso, aquilo. É muito importante a gente perguntar a Deus o que tu queres, né? O que o Senhor quer da nossa família? Eu costumo falar que eu louvo a Deus por uma coisa. Nós conseguimos dar, sim, estudo para os nossos filhos, mas o que eu mais amo, uma marca que eu tenho certeza que está no coração deles, eles amam pessoas. Eles não pensam só neles, eles pensam nas vidas. Isso, para mim, é formar homens e mulheres de caráter. Pessoas que não se preocupam só com a tua própria família, mas que chora e que clama pela família de outros. Nós sabemos que a família está numa crise enorme, temos vivido um tempo de dificuldade, não só para aqueles que não conhecem a palavra, mas também para aqueles que conhecem a palavra. Só que tem uma coisa, a palavra de Deus, porque Deus não é homem para mentir. Tudo que está aqui, querido, é promessa dEle para a nossa vida. Se Ele fala que Ele vai estar conosco todos os dias, até a consumação do século, é porque Ele está conosco. Então, não pense que você está só. Não pense que esse mundo é um grande deserto. Não. Deus nos plantou aqui para abençoar aqueles que estão à nossa volta. Isso começa o quê? Dentro da nossa casa. Isso começa honrando os pais, amando o cônjuge, orando pela família. Isso começa suprindo a família emocionalmente, fisicamente. Então, na nossa casa, o Senhor quer nos levantar, como Josué falou. Josué, quando ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, teve que começar por alguém. Né? Se eu não me engano, eu acho que o pastor Paulo falou sobre isso ontem, né? Sempre começa com alguém. Na minha casa, eu fui a primeira pessoa que aceitou Jesus. Ninguém mais da minha família, eu nunca tinha ouvido falar isso, que alguém ia aceitar Jesus e que a história ia mudar. Deus fez isso na minha vida. E hoje eu já tenho primos, pastores, eu tenho primas, a família está toda conhecendo a palavra de Deus. Por quê? O plano de Deus é alcançar todos nós. Amém?
Mas nem todas as histórias são bonitas, não é verdade, queridos? Então, a palavra de Deus, ela é um norte, a palavra de Deus é ensino para a nossa vida. Então, assim, Deus colocou na Bíblia centenas e milhares de histórias para dizer para a gente assim, olha que, o que vocês devem fazer e olha o que vocês não devem fazer. Não é verdade? Então, assim, na Bíblia está registrada muitas histórias. Histórias de sucesso e histórias de derrota. História de vitória e história de muita tristeza, de angústia, de luto e de morte. Então, por que Deus registrou isso tudo na Bíblia? É para que nós tivéssemos conhecimento do que é bom e do que é ruim. E a gente poder decidir o que nós queremos para a nossa vida. Então, é como um casalzinho que vai casar. Você chega para eles e fala assim, por que vocês estão casando? Ele fala assim, nós estamos casando porque nós vamos ter uma vida muito infeliz, nós vamos se arrebentar de tanta infelicidade. É isso que acontece? Quem casou aqui, casou desse jeito? Você fala, eu vou casar para ser infeliz mesmo. É isso, gente. Quando você foi casar, você falou, você é a pessoa mais feliz dessa terra. Mas vai rolar muita coisa boa, o negócio vai ser bom demais, minha casa vai ser uma alegria só, uma felicidade. E você casa. Ninguém de antemão escolhe uma história ruim. Nós queremos ter uma vida feliz, nós queremos ter uma história de vitória, nós queremos que a nossa vida seja uma vida de sucesso, verdade? Mas nós sabemos que muitas pessoas, por falta de conhecimento ou por desobediência, escolhem caminhos que são muito ruins. E como eu disse, a palavra de Deus tem ensinamento para cada um de nós. Então, as histórias que estão na Bíblia, elas são tão atuais que a gente pode trazer para a nossa vida e aprender com o erro dos outros. Então, assim, diz que tem o temoso burro e tem o temoso inteligente, né? O temoso burro é aquele que ele toma na cabeça para aprender. O temoso inteligente, ele vê os outros apanhando, tomando na cabeça, e fala assim, isso eu não vou fazer não, porque eu sou inteligente, meu filho. São dois tipos de pessoas, né? Uns que gostam de sofrer, né? Dá a cabeçada e não olha os exemplos que tem em volta. Agora tem o esperto, né? O espertão, eu quero ser desses espertões, né? Que eu não quero cometer os mesmos erros que outras pessoas estão cometendo, porque elas estão sofrendo para burro. Aí o que a gente faz para poder você ficar mais esperto ainda? O que você faz? Vamos para a palavra e ver o que Deus fala para a gente através de alguma das histórias, que eu vou ler uma que fala sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém, que Deus usou um camarada chamado quem?
Neemias.
Vocês estão espertos, hein? Esse cara mesmo. Esse mesmo que Deus escolheu para que fizesse a reconstrução dos muros. Então, olha a situação que estava aquele povo de Israel naquela época. Então, assim, o muro de Jerusalém foi construído e destruído 40 vezes. Então, o que a gente começa a aprender já de cara? Poxa, Deus falou assim, constrói os muros. Eles construíram. O que aconteceu para esse muro ser destruído? Desobedeceram a Deus. Vou dar uma cola para vocês, ó. Eles desobedeceram a Deus. Aí os inimigos vieram, destruíram os muros, levaram eles para o cativeiro. choraram, se arrependeram, voltou lá, construiu o muro de novo. Aí começou a ficar tudo bem, começaram a desobedecer de Deus novamente. Vieram os inimigos, queimaram o muro, acabaram com tudo, levaram os escravos outra vez. Então, o que a gente começa a entender? Uma vida de obediência a Deus leva a gente a ter uma vida de paz, de sossego, e Deus continua escrevendo a nossa história. Uma vida de desobediência leva a gente a apanhar do mundo e apanhar do inimigo, e com isso nós somos levados à escravidão, e o nosso inimigo ele tem uma intenção muito grande de acabar com a sua identidade. Sabia disso? Se o inimigo pudesse pegar a sua carteira de identidade, ele ia rasgar tudinho, picar e jogar no lixo. Para você não ter identidade, para você não saber quem você é. Mas Deus, pela misericórdia dele, ele te deu uma identidade. Sabe qual é a sua identidade? Você é filho do Deus Altíssimo, Criador de todas as coisas. O Pai da luz morreu por sua causa, para que você tivesse vida. Se tornou pobre para que você fosse rico. Essa é a sua identidade. Querido, quando fala de identidade, eu lembro, eu estava fazendo um serviço dentro de uma impermeabilização, dentro de uma caixa d'água. Né? A gente tem uma construtora, a gente trabalha com uma obra. Estou quase pendurando a chuteira, mas naquela época eu estava fazendo esse negócio. Por falta de conhecimento, eu fui trabalhar, fazer a impermeabilização dentro de uma caixa d'água. Eu apliquei um produto na caixa d'água. Aí, quando eu liguei a igual aquele secador de cabelo de mulher, não tem aquele negócio? Fica... Né? Então, um negócio igual aquilo, só que 600 graus de temperatura. Quando eu apertei o gatilho, fez bum. Porque a caixa d'água estava cheia daquele gás inflamado. E eu estava dentro daquela caixa. Quando eu apertei o gatilho do negócio para secar o produto, aquilo explodiu. Aí, sabe o que aconteceu, né? Quem conhece aquele bonequinho Falcon? Aquele cabelo baixinho. Queimou meu cabelo. Minha sobrancelha desapareceu. Sapecou minha cara todinha. Eu estava com uma camisa de manga curta, assim, ó. Onde a pele estava aparecendo, queimou tudo. A pele escorregava do meu braço, assim, ó. Quem já viu mandioca descascada? Meu braço ficou assim, igual a mandioca descascada. A pele foi saindo, eu fui tirando a pele assim, ó, e a pele foi saindo. Eu cheguei em casa...
Não, detalhe, era véspera de Natal, e nós estávamos já prontos para viajar, né? E eu estava esperando ele chegar, as crianças com a mala arrumada, que nós combinamos de passar com a família fora de Friburgo. Aí chega ele assim, desse jeito aí. Depois de vir do hospital, ele foi sozinho... Do hospital.
É porque o rapaz que estava junto comigo, estava fora da caixa d'água, não sabia dirigir. Só eu sabia dirigir. Eu tive que dirigir, fui até o hospital, cheguei lá tremendo de tanta dor. A pele do braço tinha saído dentro da minha cara, não sei o que estava acontecendo, porque eu não tinha me visto ainda, né? E o médico me enfaixou todinha, fui eu dirigindo para casa. Quando eu cheguei em casa, que eu parei a Toyota, né, na porta no portão da nossa casa, estava sentindo tanta dor, tremendo tanto, que... Eu parei a Toyota, esqueci de puxar o freio de mão. E na nossa casa tem uma rua assim, comprida, e cerca viva. Quem sabe o que é cerca viva? Aquela cerca daqueles mato duro, né? Que arde, né? Aí eu saí da Toyota, abri o portão, e quando abri o portão, que eu ia entrar, quando eu olhei, a Toyota indo embora. Eu sabia que se ela continuasse pela rua, ela ia cair em cima da casa dos vizinhos que moravam do lado de baixo da rua. Olha o meu desespero. Você tem que parar essa Toyota de qualquer maneira. Saí correndo. Não foi em câmera lenta, não, gente. Foi muito rápido. Só eu sei o que aconteceu naquele dia. Nossa. Abri a porta da Toyota. Quando fui entrar na porta, meu pé escorregou. A roda passou em cima do meu pé. Me saiu me esfregando pela cerca fora. Arrancou os curativos todinho. Aí,
curativo que não podia tirar, porque o maior problema da queimadura é a inflamação, é a infecção, né?
Eu estava todo enfaixado, os braços, só Nossa. A cara que não estava. Arrancou aquilo tudinho, eu consegui entrar no Toyota, depois que ela agarrou na cerca, lá eu consegui lá pegar, eu voltei para casa, entrei dentro de casa, deitei lá na cama, olhando assim, que cheiro de churrasco.
Não, cheiro de carne queimada, mas uma coisa... A minha casa, eu trocava roupa de cama o tempo todo e a casa não saía aquele cheiro, né? Aí, como a gente tem irmãos em Cristo, naquela noite, um casal amigo nosso, que é vizinho, pegou as crianças para passar o Natal, porque eu não tinha um nada em casa. A gente não ia passar o Natal, né? E eu fiquei ali apavorada de ver como é que ficou esse homem. Ele ficou...
Mas por que eu estou contando essa história para vocês? Porque no segundo dia, eu olhava no espelho, não era eu. A cara inchada, sem um pelo. O cabelo baixinho, queimou tudo. Só ficou aquele sapecado na minha cabeça. Tudo queimado, meu rosto todo preto, inchado. Sabe o que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar uma foto para saber como que eu era. Porque eu não sabia mais como eu era. Então, queridos, um monte de coisa ruim aconteceu, mas aquilo serviu de lição para mim. Que quando nós não sabemos qual é a nossa identidade, a gente se olha deformado. Se você pudesse tirar uma foto do seu espírito que está dentro de você, você ia ver de verdade quem você é. Porque o que você está vendo de você aí é o seu corpo. Esse corpo, um dia, ele vai pro pó, ele vai acabar. Mas o espírito que está em você, que Deus está vivificando agora, nesse momento, esse teu espírito é que vai viver com Deus na eternidade. Essa é a sua identidade. Verdade? Então, é assim, a gente acha, o que a gente olha no espelho, ah, eu sou esse negócio aí. Não é. Eu estava falando hoje para os homens, esse negócio que você tem aí, ó, esse corpo, isso é um táxi, é um Uber, que te leva para lá e para cá. Mas eu não sou isso que vocês estão vendo, não. Eu mesmo, euzinho, eu mesmo, está aqui dentro.
A essência, né?
Quem está entendendo o que eu estou falando? Aí você pensa que você é isso aí que você está vendo, mas não é. Você é obrigado a lavar esse negócio. Se obrigado a dar banho, botar perfume, se pentear, porque se você não cuidar dessa carcaça aí do seu Uber, você vai ficar feio, as pessoas vão correr de você, se você não tomar banho, você vai ficar fedendo. Mas isso é o quê? O seu corpo. Mas não é essa que é a sua identidade. Né? Então, a gente se enfeita, pinta cabelo, dá um jeito, bota roupa legal, tênis de marca, você capricha, malha, vai para academia, fica forte, mas não serve para nada, porque você não é esse troço. Você é apenas o Uber que está te levando. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, quando Paulo fala que a carne luta contra o espírito luta contra a carne, é porque a carne quer dominar a nossa vida, mas ela não é a nossa identidade. E o espírito quer dominar sobre a carne, sabe por quê? Porque o espírito que está em nós, essa sim é a nossa identidade. Queridos, e o que acontece quando nós não temos... Quando nós não entendemos qual é a nossa identidade em Deus, nós vivemos uma vida de confusão. Então, no livro de Neemias, está dizendo a condição dos que o ser humano pode chegar se ele viver uma vida de desobediência a Deus. E diz assim, Neemias capítulo 1, versículo 2, diz assim, veio Hanani, um dos meus irmãos, Neemias relatando o que aconteceu, né? Com alguns de Judá. Então, lhes perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Ele perguntou pelos judeus, né, que ficaram lá, porque os outros tinham sido levados tudo para o cativeiro, porque eles desobedeceram a Deus. Né? E continuou dizendo, disseram-me, o restante que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas estão queimadas. Quem consegue entender, assim, visualizar isso? Eu sei que a juventude aqui tem uma memória muito criativa, né? Que vê muito desenho animado, muita animação. Ah, uma cidade, o muro todo arrebentado, aquele monte de pedra, tudo caído no chão, aquele monte de lixo, aquele monte de entulho. Assim que estava a cidade de Jerusalém. Então, como que é uma cidade destruída? Uma cidade destruída, você não sabe onde é que é a rua, você não sabe o endereço que você morava mais lá. Foi tudo destruído. Então, assim, vocês moram numa casa ou num apartamento, não sei, mas vocês têm um endereço, vocês têm um CEP. Verdade? Quando eu pergunto assim, onde é que você mora? Ô, Júlio, onde é que você mora? Ah, eu moro lá no Recreio, na rua tal, número tal, né? E vai me dar o endereço. E se tivesse tudo destruído, qual o endereço que ele teria para me dar? Vocês estão entendendo? Então, assim, a minha vida, se ela tiver, se eu não tiver uma identidade, se eu tiver a minha vida destruída, isso é, se eu não tiver uma identidade, se eu não souber qual é a minha identidade em Deus, eu não sei quem eu sou. Mas, e Neemias está dizendo assim, a cidade está destruída, a cidade está uma miséria. Então, assim, uma cidade destruída, uma cidade que não tem identidade, não tem endereço, não tem rua, não tem nada, está tudo acabado, tudo destruído. Mas aí Neemias está relatando isso aqui, é uma forma de dizer para a gente assim, tudo que Deus quer é reconstruir a nossa vida. Tudo que Deus quer é te dar uma identidade. Então, assim, Deus não quer que a gente viva uma vida sem identidade, mas Ele tem uma identidade, Ele quer que nós saibamos quem nós somos. Querido, eu só fui enxergar a minha cara de novo, quem eu era, quando passaram 2 meses, que a pele já tinha nascido novamente, né? Eu fiquei com uma truta, todo pintadinho nos braços, né? Porque é a marca do negócio, né? Mas assim, hoje eu olho a minha cara no espelho, eu sei que eu sou aquele cara que está lá. Mais ou menos, né? Porque eu sei quem. Agora, quem manda em mim não é esse negócio que vocês estão vendo, mas é quem está dentro de mim. Então, assim, eu descobri minha identidade em Deus. Mas o que aconteceu nesse episódio dos muros de Jerusalém? Da reconstrução dos muros de Jerusalém? Deus levantou um homem a mais de 600 quilômetros de distância para que ele pudesse reconstruir os muros de Jerusalém. Você pensa assim, poxa, se aquelas pessoas estavam lá dentro daquela cidade, lá, vivendo naquela situação de miséria, por que não foram essas pessoas para reconstruir os muros de Jerusalém? Por que eu estou falando isso? Você já viu aquela história do sapo, que bota o sapo dentro da panela e acende o fogo, e o sapinho está lá feliz da vida dentro da água, nadando dentro da água. Só que o fogo está esquentando. Chega uma hora que a água está tão quente que ele não consegue sair mais lá de dentro e morre. O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes nós acostumamos numa vida de sofrimento, de opressão, e a gente acha que isso é normal. Por 4 vezes, João relata no Novo Testamento que o propósito que Deus tem para a nossa vida é de alegria completa. Escuta o que eu estou falando para vocês. É alegria completa. Essa é a promessa de Deus sobre a sua vida. Agora, se você não está vivendo uma vida de alegria completa, significa que tem alguma coisa errada. Mas que Deus quer mudar, Deus quer transformar, Deus quer trazer você o padrão que Ele estabeleceu de vida para a sua vida. Então, assim, por que Neemias veio de tão longe para fazer essa obra lá? Porque quando nós estamos dentro do problema, a gente não consegue enxergar a solução. A gente acha que aquilo é uma coisa normal. Como vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, queridos, às vezes nós estamos passando por circunstâncias ruins e a gente acha que essa é a nossa vida e vai ser assim mesmo e não tem solução. Isso não é a verdade. Deus nos chamou para ter vida e vida em abundância.
E quando fala, né, que estão lá em grande miséria e desprezo, porque os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas queimadas. Querido, como que se encontram as famílias hoje? Quanta destruição, quanto sofrimento, quanta dor, né? Quantos pais perdendo filho para drogas, quantas famílias destruídas, relacionamentos quebrados. As pessoas, por causa de egoísmo, elas querem quebrar relacionamentos, elas querem trocar. Hoje nós temos uma frase que é muito usada na sociedade: eu tenho o direito de ser feliz. E isso, independente do outro. Então, a pessoa tem o direito de ser feliz, independente se vai fazer o outro sofrer. Isso não é ser feliz. São famílias com muros derrubados, né? E quando nós ouvimos isso, no 4 diz, né? Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O que acontece? Quando Neemias ouviu isso, sabe o que nós entendemos? Tem que ter um choro na nossa vida. Sabe que quando nós tivemos... Quem ouviu aquela história da enchente que nós passamos em Friburgo? Em 2011, né? Sabe o que aconteceu, queridos? Nós estivemos bem perto daquilo. A gente não tinha noção do que era aquilo. E o pastor Moura foi um amigo que saiu daqui, lá da Igreja do Recreio, levando caminhão de comida. Ficou lá em casa, mais três homens com ele, porque a gente passava o dia inteiro na igreja, que se transformou num grande abrigo, num grande supermercado, né? Porque todos os caminhões que chegavam eram descarregados lá para a gente distribuir. Pensa em dor e sofrimento. Querido, é tão impressionante. Nós tivemos uma experiência muito forte com isso. Primeiro, a gente viu a força do corpo de Cristo. A nossa igreja se tornou um referencial naquele lugar. Todas as igrejas ligadas, amigas, foram para lá, saíram de São Paulo, saíram do Sul, foi toda para Friburgo para ajudar a gente naquele momento de dor. E sabe o que, que acontece? Estava todo mundo sem casa, alguns sem família, porque perderam todos. Só eu, uma pessoa que eu acompanhava, ela perdeu 5 pessoas da família. Né? Teve um bebê que nem foi achado. Então, foi muita dor envolvida. As pessoas estavam em estado de choque. E aí, quando fala isso, desprezo, miséria, sofrimento, o Cláudio falou, sem identidade, sem para onde ir. Sabe o que, que acontecia? Quando eu saía mais ou menos meia-noite da igreja para dormir, eu chegava em casa, parecia que eu não tinha direito de estar naquela cama. Parecia assim, meu Deus, por que, que eu estou aqui? Olha quantas pessoas não têm onde dormir agora. É uma coisa assim, tão forte, e que eu creio que Deus quer fazer nesses dias, é levantar assim, que a gente se incomode com a dor do outro, com a família do outro. Que benção se a nossa família está aqui debaixo da proteção de Deus, Deus guardando. Deus quer mais, Deus quer levantar a nossa vida para abençoar essa geração de famílias, de pessoas que ainda não entenderam que quando nós seguimos a palavra de Deus, a gente colhe vida, e vida em abundância. Mas quando as pessoas, famílias, escolhem um caminho que não é um caminho da direção de Deus, querido, que triste que é, quanta coisa que a gente vê. Mas Deus, e nós cremos nisso, que essa bênção de Abraão que está sobre a minha casa, sobre a tua casa, que tem a bênção de Abraão, o Senhor quer fazer isso para a gente e para a gente abençoar. Porque não é só para a gente. Essa palavra, se hoje nós temos paz na nossa casa, se nós temos paz com nossos familiares, queridos, não é só para a gente. Isso é uma missão de Deus, para a gente mudar o retrato de outras famílias, para a gente mudar a história de outras famílias. E quando nós falamos isso, nós não falamos de família sem problemas. Nós não somos família perfeita e não, nem somos famílias que não têm problema. A gente tem vários. Só tem uma coisa, nós temos paz nos momentos difíceis. Então, uma família saudável e uma família que não é saudável, que nós chamamos de disfuncional, qual que é a diferença dessa família? Eles passam por problema e eles... A família saudável enfrenta o problema, vai crescer com o problema. Hoje eu estava vindo para cá na Dutra, né, amor? Aquele caminhão, eu nem lembro muito a frase direito. Quando nós vimos, eu tinha passado, mas eu fiz uma leitura assim rápido. Falou assim, nos teus momentos de dificuldade, não foge da luta. Lembra daquele que abriu os braços para te salvar. Ah, é, não cruze os teus braços. Lembra daquele que abriu os braços. Olha que lindo. Nós precisamos lembrar disso. O Senhor está conosco e Ele vai nos ajudar em todos os momentos, né? Então, homens e mulheres, jovens, adolescentes, esta palavra Deus tem levado para a tua vida. Seja o Neemias nessa geração. Seja o Neemias que chora. Sabe quando que a gente consegue ter misericórdia de alguém? Quando nós lembramos o que Deus fez com a nossa vida. Quantos aqui sabem que se Deus não tivesse na tua vida, talvez você nem estaria vivo? Porque Deus resgatou a nossa vida. Deus mudou a nossa história. Eu falei isso para as mulheres hoje. Nós não podemos esquecer disso nunca. Então, quando nós lembramos isso, nós também lembramos que Deus quer levantar uma geração santa. Olha, a palavra de Deus diz que nos últimos dias o sujo vai se sujar cada vez mais. Mas, em compensação, os santos vão santificar cada vez mais. É um tempo da gente correr para a palavra de Deus. Não é um tempo da gente achar o que, que a mídia está falando, o que, que as pessoas estão falando, mas o que, que Deus tem para a nossa casa e para a nossa família. É esse o nosso padrão. É essa a nossa direção, o caminho que Deus tem para as nossas vidas.
Quando fala de reconstrução de muros, queridos, aqui, literalmente, estavam reconstruindo os muros. Mas se nós trouxermos hoje para a realidade da nossa vida, nós podemos fazer uma comparação da seguinte maneira. Faça de conta que muro... Não, de verdade é assim, né? Muro é uma coisa que é utilizada para cercar a sua casa, para garantir a segurança da sua casa, não é verdade? No prédio é aquela cerca da frente, a portaria, com porteiro e com tudo, tem jeito. Aquilo é o muro. Isso é muro, é tudo aquilo que vai cercar, que vai resguardar a nossa segurança, é verdade? Então, assim, se essa cidade, né, de Jerusalém estava com os muros derribados, então significa que ela não tinha nenhuma proteção, verdade? Qualquer casa que se construísse naquele lugar lá, ela estava garantida de que alguém não iria roubar essa casa? Não tinha garantia nenhuma, porque não tem muro para cercar. Então, o que, que eles fizeram primeiro? Primeiro, eles reconstruíram os muros. Então, vamos trazer para a sua família. Vamos trazer para a sua casa hoje isso. O que, que significa esses muros na sua casa? A pedra significa a pessoa de Jesus Cristo, é a rocha. Jesus não é a rocha? Então, rocha não é uma pedra? Então, pedra também tem um significado de um lugar firme, de um lugar seguro, de alguma coisa muito resistente. Não é verdade? Você pode dar um soco no colchão. Eu ia falar outra coisa, né? Você pode dar um soco no teu travesseiro. Piu! Macio, não é? Dá na parede agora, dá numa rocha. O que vai acontecer? Vai esfolar seus dedinhos todinho. Por quê? Porque a rocha é uma coisa firme. Então, assim, vamos fazer um comparativo que cada rocha dessa, cada pedra dessa colocada naquele muro seja um princípio de Deus na nossa vida. Quando nós falamos em resgatar a nossa identidade, isso não acontece de um dia para o outro. Nós construímos a nossa identidade em Deus passo a passo. Então, assim, uma pessoa que não conhece Deus leva uma vida completamente biruta, vamos dizer assim, né? Essas pessoas não têm nem uma pedrinha no muro delas. Porque se elas tiverem de roubar, elas vão roubar. Se elas tiverem de matar alguém, elas vão matar. Ela não tem nenhuma, não tem nenhum princípio que traga segurança nessa casa. Um marido violento, uma esposa mala, né? Vamos dizer assim, né? Então, assim, são comportamentos que não trazem nenhum benefício para a família, não é verdade? Então, assim, vamos dizer então que na reconstrução desses muros, cada pedra dessa seja um princípio de Deus na nossa vida. Então, assim, quando a Bíblia fala assim, filhos, obedecei vossos pais, para que se prolonguem seus dias sobre a face da terra. Isso é um princípio, querido? Então, esse filho, essa pedra de obediência que está ali naquele muro, esse filho obediente aos pais, ele está ajudando a guardar a sua família, ele não está envergonhando os seus pais. Verdade? Então, vamos lá. Se o marido é aquele cara que não gosta de trabalhar, gosta de viver na sombra, né? Que é nada, princípio ruim. Porque como que um homem desse vai ser um provedor? Se a Bíblia está dizendo que o homem é o cabeça da mulher, ele é o sacerdote, ele que lava, ele que ensina a palavra para a esposa. Então, ele está fazendo o quê? Ele está botando esses princípios ali. Então, a Bíblia diz, o homem vai trabalhar do sol do seu rosto. Quer dizer, então, nós necessitamos trabalhar para poder trazer o suprimento para a nossa casa. Aí eu quero dar assim, asas à imaginação de vocês. Que princípios que você gostaria que as pessoas tivessem, ou a sua casa tivesse, para que você tivesse paz, você tivesse alegria? Então, assim, você gostaria que a sua casa fosse um lugar guardado e que o inimigo não entrasse lá para roubar nada dentro da sua casa? Tipo, né, hoje em dia, a gente tem o tal do celular, né, que todo mundo tem acesso. Mas o celular é um buraco, às vezes o celular pode ser um buraco no muro da sua casa, que se você ficar vendo coisas ali que que não vão edificar a sua vida, você vai nutrir no seu coração de ódio, de raiva. Você vai desejando coisas que vai contra a saúde do seu casamento, contra a saúde da sua família. São buracos que ficam no muro, que esses buracos eles podem ser tapados quando você pega os princípios de fidelidade, de amor, de carinho, de zelo, mas não tantas coisas que nós sabemos que são princípios, que são essas pedras que vão formar o muro no entorno da nossa casa. Então, uma casa guardada é uma casa onde os muros já estão construídos, mas a missão de construir o muro na sua família, cada um tem o seu papel. O pai precisa ser pai de verdade. A mãe precisa ser mãe de verdade. O filho precisa ser filho de verdade. Porque tem filhos que não cumprem o papel de filho, tem pai que não cumpre o papel de pai e tem mãe que não cumpre o papel de mãe. Então, olha só, se cada um de nós cumprirmos o nosso papel, nós fechamos o muro e dentro da nossa casa vai ser um lugar fértil para que os filhos possam crescer, para que eles possam receber valores, também receber princípios, porque o dia que eles forem formar a família deles, ele vai falar assim: eu quero ter uma família igual do meu pai e da minha mãe, igual a família que eu nasci, que eu fui criado, eu quero ter uma família dessa. Quem que não quer isso, né? A gente sabe que nem sempre é assim. Às vezes nós estamos ou viemos de uma família sem muro nenhum, uma família insegura, que não tem carinho, que tem agressão, que tem um monte de coisas ruins. Mas a gente sabe que do momento que você desejar isso, nesse exato momento, Deus começa a reconstruir de novo a sua casa. Nesse exato momento, Ele começa a botar princípios na sua vida, porque você vai começar a conhecer os princípios que estão aqui, ó, nesse livro, que é a Palavra de Deus. Fala de honra: não matarás, não roubarás, não um monte de coisa que Deus fala para a gente não fazer. Então, quando nós começamos a cumprir o que está na Bíblia, nós começamos a construir princípios que vão resguardar a nossa família. Queridos, tudo que Deus quer é isso, que a nossa casa seja um ambiente fértil para que as crianças possam crescer, um referencial. Se você chegar para uma criança, antes de eu falar isso, eu quero dizer assim: olha, Jesus fala assim: vinde como estás. Não importa se você divorciou, se você se arrebentou, o que você fez de errado. Deus não está interessado nisso. Deus está interessado assim: como que está a sua vida hoje e o que você vai fazer com ela a partir de hoje. Teus muros estão tudo derrubados. Você quer construir ele? Eu vou te ajudar a reconstruir seus muros. Então, assim, vinde como estás. Tá bom? Eu não quero que o que sair da nossa boca seja nenhuma acusação para a vida de ninguém. Negócio fechado? Tá bom? Porque Deus é um Deus de amor, Deus misericordioso. Mas se você chegar por uma criança e perguntar assim: quando você crescer, com quem você vai casar? Se os pais, se essa criança não tem, os pais estão separados, essa criança vai assim: eu nunca vou casar na minha vida. Por que ela fala isso sem muito entendimento? Porque lá dentro dela, alguma coisa diz assim: olha, casamento não é uma coisa legal. Mas se os pais vivem bem, diga-se de passagem, vou abrir um parênteses, se você quer que seu filho te ame, ame o seu cônjuge primeiro. Abraça, beija, dá cartão de crédito, dá dinheiro para passear.
Peraí, faz jantar bom. Olha as testemunhas.
Mas dá o cartão de crédito cortado no meio, assim, com a tesoura. Não. Então, assim, cuida.
Ele fala: vou te dar, ó, 10 reais, você vai ali, compra e me dá o troco depois.
Então, se você vive numa situação dessa, sua casa é uma casa que você tem um bom relacionamento, se você chegar para uma criança e perguntar assim: quando você crescer, você vai casar com quem? Aí, se é uma menina, a gente já ouviu da nossa netinha, né? Despertou a maior briga lá na casa da minha nora. Ela vai falar assim: eu vou casar com uma pessoa igual ao meu pai.
Não, vai casar com o meu pai.
Não, mas essa briga lá na casa foi assim, né? A nossa netinha falou para a mãe dela assim: ó, eu, quando crescer, eu vou casar com o meu pai. Aí ela falou assim, não, com seu pai já casou eu. Você vai ter que casar com outra pessoa. Assim, não, eu vou casar com meu pai. Não, teu pai é meu. Você vai arrumar um para você. Agora esse é meu. Aí ela falou assim, ah, então tá bom, mas eu queria mesmo casar com meu pai. Por que que essa garotinha de 3 anos de idade queria casar com o pai dela? Como estão entendendo o que eu estou falando? Porque esse pai, ele lambe aquela criança. Ela tem autoestima tão alta que de vez em quando tem que esculhambar ela para diminuir a autoestima dela, para descer um pouquinho, para não ficar muito metida. Ela chegou lá em casa e falou assim, eu aprendi o que significa a palavra gabar. Eu falei assim, ah, é? Palavra difícil essa. Se gabar é quando você começa a falar de você mesmo, você começa a se elogiar e se achar. Isso é se gabar. Aí eu, para confundir a vida dela, eu vou assim, e o que é ser um gambá?
Aí ela, você está se gambando.
Você está se gambando. Você está sem tomar banho, você está fedendo, você é uma gambá. Aí assim, ai, olhou para minha cara, tipo, que coisa sem graça que você está falando, né? Então, o que a gente começa a entender? Esse relacionamento familiar cria dentro da sua casa um ambiente fértil para você plantar na sua geração, na sua posteridade, esses valores, esses princípios. E quando essa criança, né, ou quando esse jovem casar, o que que eles vão repetir no casamento deles? Então, assim, nossos filhos, todos estão casados. E o último filho, ele falou que não ia casar. Ele falou, sabe por que ele falou que não ia casar? Porque ele sabia que se casasse não ia poder separar. Porque nós trabalhamos com casados para sempre. A gente luta pelo casamento dos outros. Então, assim, eles devem ter imaginado assim, se eu casar e for me separar, eu vou arrumar uma briga com meus pais. E vai mesmo. E vai mesmo. Briga feia de ver. Né? Porque a gente sabe que não é esse o propósito de Deus para a vida deles. Nós queremos uma descendência poderosa na terra. Salmo 78 fala sobre isso. Né? Nós não vamos deixar de revelar aos nossos filhos os grandes feitos de Deus. O que que a Bíblia, o salmista está querendo dizer com isso? Que nós vivemos em Deus, ele quer que a gente passe para os nossos filhos, os nossos filhos vão passar para os nossos netos. Isso vai de geração em geração. Eu pergunto para vocês, essa família tem uma identidade, queridos? Sim ou não? Agora, as famílias que não têm esses princípios, não têm esse muro, é uma família que tem identidade, queridos? É a família pipa voada, que não sabe nem por que que está vivendo. Está igual cego em tiroteio. Está igual o cachorro que cai de caminhão de mudança, dia de chuva ainda. Não sabe nem para que lado vai, porque a mudança foi embora, está no meio da rua perdido.
Então, Cláudio, falando isso, eu lembrei das nossas famílias de origem, né? As nossas famílias totalmente destruídas. O pai do Cláudio casou 5 vezes, né? E a minha família também destruída. Então, hoje, se nós estamos lutando pela família, se nós entendemos isso, é porque nós sabemos que em Deus tem jeito. Em Deus, a gente sabe, se a gente não tivesse com o nosso casamento, que é um assunto que a gente vai falar amanhã, firmado na rocha, hoje nós não estaríamos aqui falando para vocês. Então, o que acontece nesses 40 anos? Foram esses princípios de Deus na minha vida individual, na vida do clube individual. Você imagina quanta bagagem que nós tínhamos. A gente não tinha ideia de família, eu não sabia o que era isso. Né? Eu não sabia o que era casamento, né? Porque eu não acreditava nisso. Mas quando nós entendemos o plano de Deus, Deus muda a minha vida, Deus muda a dele e nos faz caminhar junto. Amém? Porque Deus trata da nossa vida, Deus trabalha no nosso eu. E Deus usa do jeito que a gente está, e Cláudio falou, vide como estáis. Deus é assim, ó. Ele pegou eu e Cláudio assim, o lixo do mundo para fazer o shopping center dele. Deus faz isso. Ele pega algo assim, e Deus é lindo, isso que eu amo desse nosso Deus. Porque Deus, é como quando ele foi escolher Davi, Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Então, isso é para a gente. A gente não tem que olhar a aparência, não tem que olhar, ah, mas essa família aparentemente não tem nada para oferecer para Deus. Ah, querido, quando a glória é para o Senhor, Deus muda a nossa história. Porque não é para a gente. Certamente, com a nossa força, muitos de nós não estaríamos aqui hoje na presença de Deus. Mas Deus tem mudado a nossa história e isso é a nossa força. E isso é a nossa alegria, né? E que nós cremos, todo lugar que nós vamos, nós falamos isso. Não desista da sua família. Pode parecer que está ruim, que está difícil, dos seus pais, né? Filhos que têm orado pelos pais, a gente tem visto isso na igreja, os pais têm ido à igreja porque os filhos querem ir, né? E têm levado a sua família. Queridos, se tiver um, Deus vai fazer a obra dele. E o Senhor não vai destruir, o Senhor não vai trazer esse julgamento para esse mundo sem antes a gente começar a agir, né? E aí, só quero falar uma frase aqui, espera um pouquinho aqui. Tem uma coisa que eu escrevi aqui, que eu li no livro. Eu achei isso aqui tão lindo. Espera aí, não, desculpa, acho que eu perdi. Espera aí, mano. Achei aqui. Então, a nossa vida de cristão deve ser de ação e não de posição. Eu creio que é um tempo da nossa geração se movimentar. O reino de Deus é um reino de movimento, de ação. Se Ele fez na minha vida, se eu fui alcançada pelo Senhor, o Senhor quer usar a minha vida para alcançar outros. Então, aquilo que Deus fez, Ele vai fazer na vida de muitos.
Se você entende que, que você pode reconstruir ou construir a sua cidade, a sua identidade em Deus, então, assim, o que nós precisamos de fazer para estabelecer, para construir essa identidade em Deus? Construir princípios, colocar essas pedrinhas dos princípios no muro da nossa vida, resguardar a nossa vida para que o inimigo não venha invadir a nossa vida, o nosso coração e destruir a história que ele tem para escrever de cada um de nós. Se o salmista falou que a gente estava dentro da barriga da nossa mãe e lá ele já tinha escrito todos os nossos dias, então significa que Deus já tem essa história prontinha para a gente, para ser escrita a nosso respeito. Como que Deus consegue fazer isso? Quando nós decidimos obedecer à vontade de Deus. Aí você fala assim, poxa, mas como é que eu vou conseguir fazer uma coisa dessa? Jesus, ele fez a vontade dele ou fez a vontade do Pai dele?
Do Pai.
Tem alguém dormindo aí? Fala amém. Ai, tem, gente. Então, quem está dormindo, acorda, por favor. Jesus fez a vontade dele ou a vontade de Deus?
De Deus.
A vontade de Deus. A vontade do Pai dele. Se Jesus, que foi Jesus, que ele era Deus, ele fez a vontade de Deus, o que resta para a gente fazer, então? Fazer a vontade de quem?
Do Pai.
A nossa vontade ou a vontade de Deus? A vontade de Deus é melhor que a nossa vontade para a gente mesmo? Estou complicando, hein? Presta atenção, hein? A vontade de Deus é melhor para a gente do que a nossa própria vontade? Então, eu quero te perguntar, por que você anda fazendo a sua vontade em nome de Deus? Você deseja fazer a vontade de Deus? Você quer que Ele construa a sua história? Então, assim, vocês que têm mais de... Sem discriminação, tá bom, querido? Se você tem mais de 40 anos de idade, eu quero que você fique sentadinho no teu lugar. Porque eu quero fazer um ato profético aqui nessa noite. Porque a minha missão, queridos, a missão de Liana é impulsionar nossos filhos, impulsionar os jovens, para que eles cresçam na presença de Deus, para que eles se tornem homens e mulheres poderosos na face dessa terra. Então, assim, uma das missões da nossa família é impulsionar esses jovens, essas crianças, esses jovens, para que eles possam andar na presença de Deus, fazer igual o Salmo 127, como flechas na aljava do guerreiro. Ela precisa ser lançada para longe. Quem lança a flecha é quem? É o guerreiro ou a própria flecha que tem um foguetinho e faz shhh, igual um busca-pé? É o guerreiro que envia a flecha, né? Então, quando eu estou falando dessa galera de mais de 40, que vocês fiquem aí no seu lugar, vocês são os guerreiros que estão preparando essas flechas. Às vezes, vocês não são nem parente dessa galerinha menor aí, né? De menor idade. Mas vocês, através da grande família, que é a igreja de Deus, que é a igreja de Cristo, que é essa igreja preciosa nesse lugar, essa igreja tem ferramentas preciosas para impulsionar esses jovens. Porque eles que um dia vão estar aqui na frente, eles que vão tocar na vida das pessoas, eles que vão mudar a história da geração deles. Verdade, queridos? Vocês creem nisso? Eu vejo essa igreja aqui com centenas e milhares de pessoas aqui. Eu não vejo somente poucas pessoas. Não, eu vejo milhares de pessoas nesse lugar. Mas quem vai tocar nessa geração? São essa geração que vocês vão apoiar, que vocês vão ajudar, vocês vão impulsionar, vocês vão fomentar, vocês vão ensinar. Vocês vão mostrar o caminho para eles, para que eles possam ir animado nessa direção. É igual o Davi: matei o urso, matei o leão, vou arrebentar com Golias também. Agora, se a gente está vivendo uma vida de fracasso, de tristeza, murmurando, reclamando, churumingando, chupando limão, essas crianças vão ver a gente cara feia, chupando limão, churumingando e reclamando. Não vai querer servir esse Deus que nós servimos. Verdade ou mentira? Eu queria que vocês se colocassem de pé, por favor. Essa galerinha de menos de 20 anos, eu quero tudo aqui na frente. Aqui, ó. Pode, pastor? Eles vêm mesmo? Eles têm coragem?
Tem.
Não acredito não, pastor. Será? Ué, não é que tem mesmo, cara? Yes! Assim que eu gosto de ver. Oh, que benção. Eu queria que vocês aí, os velhinhos, não, diga, vocês que não são essa faixa aqui, vocês se colocassem de pé, por favor. E vocês colocassem de pé. Eu vou contar uma história para vocês. Vocês vão orando por eles desde já, tá bom? Ó. Cada um desses aqui, eles representam mais de 1000 pessoas.
Amém.
Porque eles vão tocar centenas e milhares de pessoas. Eles vão tocar. E vocês vão tocar a vida deles. Eles vão tocar milhares de pessoas. Posso ouvir um amém?
Amém.
Agora, como que eles vão tocar essas pessoas? Como que elas vão trazer essa identidade de Jesus Cristo para a vida dessas pessoas que eles vão tocar? Através do que vocês vão fazer com a vida deles. É que vai fazer toda a diferença. Vocês são os construtores de muro na vida deles. Eles estão aqui simbolicamente, porque aqui eles estão representando centenas e milhares de jovens e de crianças que estão nascendo,
amém,
que estão andando
geração.
Por aí, que não sabem o que estão fazendo da vida
amém,
deles.
Senhor.
Vocês não vão conseguir tocar nessa galera, mas eles vão tocar.
Amém.
Eles precisam de vocês.
Amém?
Amém?
Famílias abençoadas.
E como que vocês podem ajudá-los? Como vocês podem abençoar a vida deles? Eu lembro que um dia, eu e meu filho do meio, a gente foi mergulhar. Alguns aqui já conhecem a história. E a gente foi mergulhar para pegar peixe. Quem sabe o que é caça submarina aí? Caça submarina é quando você bota aquela máscara, a nadadeira, pega uma espingarda, um arpão. Hã?
Agora
fez sentido, né? Fez sentido, né? Aí você mergulha e você vai lá pegar o peixe que você quer para você fritar. Quem gosta de peixe frito aí? Que bom, não tem nenhum vegetariano aqui. Que bom, Senhor.
Que gracinha.
Então, tem gente que bota um anzol lá, fica lá toda a vida e não pega nada, porque não sabe o que está pegando. A gente não, a gente vai lá e vai pegar o peixe pela orelha.
Não tem.
Ah, um aqui acordou. Peixe não tem orelha, você está certo. É só para ver se vocês estão espertos, minha. A gente vai lá para pegar o peixe, né? Aí um dia de manhã cedo, a gente saiu para mergulhar, cedinho, 5 horas da manhã, ainda estava escuro, um pouquinho escuro ainda. Eu falei assim: Samuel, vamos orar? Porque a Bíblia diz assim, ó: agrada-te do Senhor, Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Então assim, se vocês se agradarem de Deus, se vocês amarem a Deus, se vocês dedicar sua vida para Deus, tudo que vocês quiserem, Ele vai fazer. Ele só não vai dar coisa para vocês, coisa ruim para vocês se arrebentar, mas coisa boa, Ele vai fazer tudo para vocês. Aí ele falou assim, poxa, pai, Deus está aí preocupado com peixe. Assim, se a gente orar, Deus vai dar um peixão para a gente hoje. Peixão, querido, é peixão mesmo. Não é sardinha, não. Não é lambari, não. É peixão. Aí ele falou assim, então tá bom. Vamos orar, então? Vamos orar. Eu falei assim, ó, e tem outra coisa. Jesus disse assim, ó, se duas pessoas concordarem com qualquer coisa sobre a face da terra, Mateus 18, 19, tudo que nós pedimos a Ele, Ele vai fazer. Então, você imagina, se a sua família sentar para orar, concordando, tudo que vocês pedirem, Deus vai fazer. Olha que tremendo. Vocês podem ser esse instrumento de Deus para juntar a tua família para orar e pedir as coisas para Deus, porque Ele quer abençoar a vida de vocês. Aí eu falei isso tudo para Ele, ó, agrado do Senhor, Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Vamos orar em concordância, porque a Bíblia fala isso, se nós concordarmos, tudo nós pedimos a Deus, Ele vai fazer. E ele disse, então tá bom, vamos orar. E nós oramos. Oramos, paramos o carro lá, vestimos a nossa roupinha de pinguim, né? Botamos a nadadeira, mascrinha, né? Pulamos dentro d'água. Não demorou 10 minutos. Passou 3 robalos. Robalo é um peixe, ele nasce pequenininho, mas ele vai crescendo e fica desse tamanho assim. Aí eu peguei um robalo daquele. Eu abracei aquele bicho, saí dentro d'água. Ele estava lá dentro d'água, que ele me viu, ele veio voando para lá. Quando viu aquele bicho enorme. Não é história de pescador, não, gente. Pescador é um bicho mentiroso pra caramba. Eu tenho a foto, só a foto pesa 2 quilos, cara. Quando ele viu aquele bicho, ele ficou tão empolgado, assim, pai, que tremendo, né? Olha que peixão. Ele foi botou aquele peixão nas costas, né, e foi carregando, e o rabo do peixe batendo no traseiro dele, né? Porque era grande o peixe, né? E eu falei para ele assim, você viu como Deus se preocupa com as pequenas coisas na nossa vida? Eu pergunto para vocês, que semente é essa que foi plantada no coração dele? Ele é um homem de fé hoje. Ele faz a mesma coisa com os filhos dele. Esses ensinamentos. É um homem que teme a Deus, que cria os filhos dele na presença de Deus, com temor a Deus. E essa família é uma família que tem uma identidade em Deus. Vocês querem isso para a vida de vocês? Amém? Faz assim com a mão, então. Nós vamos concordar com essa oração. Nós vamos estar orando pela vida de vocês. Porque Deus quer guardar a vida de vocês. Queria que você estendesse a mão para eles, por favor.
Vamos, Senhor, nós te louvamos. Porque está aqui, Senhor, uma nova geração, sim. Mas que tu queres usar desde já. Pai, nós abençoamos essas crianças, esses adolescentes, esses jovens. Ó Deus, e pedimos que tu venhas guardar e livrá-los de todo o mal. Ó Pai, que esse mundo não venha conhecer os nossos filhos, nem os filhos dos nossos filhos. Pedimos a cobertura do sangue do Cordeiro. Pai, usa-nos, ó Deus, para abençoar essa nova geração. Ó Deus, para dizer, Senhor, dos teus feitos, dos teus milagres, do teu poder, Senhor. Que isso seja uma realidade nas nossas famílias. Ó Pai, que tenha alegria, Senhor, em contar para os nossos filhos, para a nossa geração. Ó Pai, não só a geração da nossa família, mas a geração das famílias da tua casa, os teus feitos, o que a tua palavra diz, Senhor, e as tuas promessas sobre cada um deles. Nós abençoamos, guarde a mente e o coração deles em ti. Ó Deus, que a boca deles sejam bocas proféticas. Ó Deus, venham ser bocas usadas onde eles estiverem, no colégio, Senhor, e que todo dardo inflamado contra eles venha cair por terra. Nós abençoamos, ó Pai, tantos outros jovens que vão chegar aqui, tantas outras famílias que vão chegar aqui, que haja no nosso coração essa direção, uma direção de levantar pessoas, homens e mulheres, crianças, jovens, adolescentes que temam a Ti e que amem a Tua palavra, amem estar na Tua casa, tenham alegria de Te servir. Ó Pai, como igreja, nós abençoamos. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Eu queria
Amém.
Que vocês viessem aqui na frente, agarrasse eles, apertasse eles e desse uma palavra de vida sobre a vida deles, profetizar sobre a
todos
vida deles.
Todos eles. Então,
vocês estão aí, por favor, vem cá,
todos
agarra eles,
vem.
Aperta eles, dá uma palavra de Deus sobre a vida deles, fala a palavra de bênção sobre a vida deles, não deixe ninguém assim ser agarrado aqui, por favor. Pode vir rápido, pastor Moura, vem rápido também.